Eleições 2024. Entrevista.
Muito bem, eleições 2024. Itatiaia não perde voto. E hoje, terça-feira, seguimos a nossa semana de entrevistas com os candidatos a prefeito de Varginha. Junto comigo, para comandar essa entrevista, bom dia, bem-vinda, Estela Torres.
Bom dia, Rodrigo César. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, hoje é a segunda entrevista dessa rodada. Eu comando essa rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Varginha. A primeira rodada foi gravada logo no início do período eleitoral e está disponível no site, nas redes sociais da Itatiaia Sul de Minas. Pelas regras desta rodada, nós vamos sortear um tema e fazer uma pergunta elaborada pelo nosso departamento de jornalismo com base no plano de governo do candidato e assuntos atuais da nossa cidade. Serão dois blocos de 10 minutos de conversa. E pela ordem definida em sorteio, o entrevistado de hoje é Zacarias Piva, da coligação que reúne os partidos Partido Liberal, Progressistas, Republicanos, Podemos, Agir, PSDB e Cidadania. Zacarias Piva tem 53 anos, é advogado, casado, nasceu em Nepomuceno, já foi vereador em Varginha por 2 mandatos, é filiado ao Partido Liberal. Candidato, bom dia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Primeiro, uma pergunta que é feita a todos os candidatos. Por que o senhor se considera apto a governar Varginha?
Bom dia, Estela Torres. É um prazer imenso estar aqui. Bom dia, Eduardo César, aos caros ouvintes da Rádio Itatiaia. Olha, a nossa empreitada em estar candidato a prefeito e dizer que estamos aptos ao cargo de prefeito é porque a experiência de vida bateu na nossa mente, bateu na nossa vida. Sou advogado, sou empresário, sou agricultor, tenho uma família com 3 filhos e uma vida de advocacia de 25 anos, uma vida árdua, de um trabalho árduo, de percas, de vitórias, e também bateu também a experiência de estar como procurador de um município de Coqueiral por 8 anos. Isso nos habilita, nos dá tranquilidade, nos dá a segurança e dizer hoje que eu estou capacitado 100% para administrar uma cidade do porte da cidade de Varginha com altivez, com envergadura, com coragem, com poder de decisão, com o dever de corresponder aos anseios de toda a nossa sociedade naquilo que é mais básico, nos princípios mais prementes da sociedade, que é a saúde, a educação, é o empreendedorismo, é a mobilidade urbana, a infraestrutura. A gente sabe de tudo isso. Sabemos as responsabilidades legais de um gestor, a lei de responsabilidade fiscal, o orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias. Então temos isso tudo em mente e sabemos que Varginha é um grande potencial para a nossa região e queremos fazer com que Varginha decole realmente na sua capacidade total.
Ainda falando sobre a sua vida pessoal, houve uma operação do GAECO, do Ministério Público, no seu escritório de advocacia. Qual que foi o motivo daquela operação e como que está o processo atualmente?
Olha, Esther, como eu disse para você, eu sou advogada há 25 anos e a minha advocacia é uma advocacia assistencialista, da qual sempre frequentei o presídio, não só daqui de Varginha, mas vários presídios na minha labuta. E esse processo, essa investigação do GAECO, em relação ao meu nome, é você se sentir injustiçada por um ato. Então eu me senti muito injustiçado, isso prejudicou muito a minha família, me prejudicou muito, porque eu sou uma pessoa pública, e se eu estivesse qualquer envolvimento com isso, eu jamais estaria aqui. Meu nome é limpo, não tem nenhum processo contra mim. Então o que eu posso te dizer hoje é uma injustiça tremenda que fizeram contra a minha pessoa.
Certo. Candidato, nós vamos partir para a regra da entrevista, o sorteio de temas. Vamos ver o primeiro tema que a gente vai abordar. Turismo. Na questão do turismo, o seu plano de governo fala em apoiar o turismo rural, ajudando fazendeiros a criarem hotéis e pousadas em suas propriedades rurais. Varginha tem potencial nessa área? Os donos de fazendas, eles estão interessados em empreender na área de hotelaria?
Olha, quando você fala que adota como princípio que Varginha é a maior exportadora de café do mundo, você necessariamente você tem que envolver as ideias para o rural, o meio rural, as fazendas rurais. E o nosso pensamento é fazer com que essa qualidade que Varginha tem de ser a maior exportadora de café do mundo, fazer com que ela seja reconhecida internacionalmente. E não tem como você promover uma festa do café aqui de maneira tímida, de maneira que vai envolver apenas parte do meio cafeeiro. Você tem que trazer não só a sociedade de baixo, médio e longo alcance, mas também a nível nacional e internacional. E esse turismo rural é justamente em função e em razão do café. Eu digo não somente isso, a gente sempre fala em relação ao deserto do Atacama. O que tem no deserto do Atacama? Não tem nada, só tem sal. Não tem nem lugar lá para você urinar. Então, quando você tem um fenômeno também que foi descoberto aqui na nossa cidade, que a gente se fala como ET, e ele foi reconhecido internacionalmente e é deixado de lado, é o que pode ser trazido para a nossa cidade uma razão de turismo muito grande. É a mesma coisa do deserto do Atacama, lá não tem nada. E eu vou dizer que aqui não tem ET, eu estou mentindo, porque viram o ET. Então, é uma descoberta que pode trazer grandes dividendos para a nossa cidade, né? Isso, tanto o café, o turismo rural, bem como o ET, são grandes potenciais para elevar a nossa cidade ao turismo.
Ok. Vamos sortear um segundo tema? Vamos falar de relações com o governo federal e com o governo estadual. O seu partido, ele é tradicionalmente oposição ao presidente Lula, mas quando o senhor assumir a prefeitura, como que o senhor poderá se aproximar do governo federal, né? Já que todo município precisa da atenção da União. Agora, com o governador Romeu Zema, deve ser um pouco mais fácil.
Olha, Estela, eu sempre digo que o bom político é aquele que tem interação em todos os meios. Hoje, estando candidato a prefeito de Varginha, eu já estou com Varginha no meu coração. E eu vou levar a cidade de Varginha no meu coração e em todos os elos políticos, em todas os níveis da federação estadual ou federal, seja quem quer que está lá. Se tiver um interesse de Varginha que eu possa ajudar o nosso povo, eu vou conversar com qualquer um. Não tem dificuldade para isso.
Ok. Mais um tema? Segurança pública. Na sua opinião, candidato, a Guarda Municipal de Varginha, ela deve usar arma de fogo?
Sim, sem dúvida. Isso não. Você jamais vai combater a criminalidade desarmado. A ideia disso, quem passou isso, não tem fundamento. A segurança em nossa cidade, o número de furtos dentro do índice que nós estudamos e apresentamos, talvez seja menores. As visitas que nós fizemos nos bairros das periferias, ele contribuiu com que nós obtivéssemos as informações que a maioria das casas do bairro Carvalho, Novo Tempo e Cruzeiro do Sul foram furtadas por mais de uma vez. Então, talvez, pelo baixo índice de capacidade daquelas pessoas, elas talvez nem registraram o boletim de ocorrência. Então, isso é muito grande. A nossa intervenção em relação a isso é um envolvimento e investimento na Guarda Municipal e também nas câmeras de segurança.
Mas a Guarda Municipal poderia ficar mais presente ali no bairro? Poderia evitar esse tipo de...
As câmeras de segurança interligadas entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar vai fazer com que a gente aumente o efetivo para trazer segurança. Isso a médio e longo prazo, ela traz um benefício muito grande para a cidade, que você tendo a segurança garantida, atrai investidores, atrai investimento para a nossa cidade. Então, é um custo muito baixo de investimento.
Agora, a questão do tráfico de drogas, o usuário de drogas também está muito ligado com esses pequenos furtos, né? A guarda tem condição de combater esse problema?
Estela, as câmeras de segurança hoje é o meio mais eficaz que combate tudo isso. Você colocando uma câmera de segurança próximo de uma escola e ela sendo monitorada perto pela Polícia Militar e a Guarda Civil e a guarda Municipal, vai fazer com que os criminosos sejam intimidados e as nossas crianças sejam protegidas.
Ok. Vamos para mais um tema antes do intervalo, desenvolvimento social. O senhor fala no seu plano sobre rever indexadores do IPTU. Vai diminuir valores?
Sem dúvida. Como você tem a supervalorização dos imóveis e a desvalorização do IPTU, o governo vai lá, faz o projeto de lei, manda para a Câmara e aquele e a adequação do valor do IPTU. Agora, Varginha, ela teve o efeito da bolha imobiliária. Muitos imóveis foram mantidos no valor do IPTU lá no ápice da bolha imobiliária. Às vezes o imóvel valia R$1 milhão e foi avaliado, de acordo com o seu IPTU, no valor de R$1 milhão. E a bolha imobiliária, os imóveis desvalorizaram. O imóvel que valia R$1 milhão hoje vale R$500 mil. E o IPTU foi mantido sobre R$1 milhão. Então isso a gente tem que rever, fazer a justiça social, principalmente na área comercial de nossa cidade, que tem mais de uma centena de imóveis lá que estão fechados para alugar. Nosso centro comercial hoje está ocioso, fadado a ser falido.
Ok. 8h14, nós vamos para um intervalo, voltamos já já.
Eleições 2024. Entrevista.
Estamos de volta com a segunda parte da nossa entrevista nesta terça-feira. Seguimos com Estela Torres.
Olá, Rodrigo. Seguimos com a entrevista o candidato Zacarias Piva. É o nosso entrevistado de hoje na rodada. Vamos sortear mais um tema. Agricultura e meio ambiente. Quando o senhor fala em meio ambiente aqui em Varginha, qual que é a principal preocupação do senhor dentro do município de Varginha?
Olha, Estela, você vê que a gente vai gravar, a hora que você percorre os parques de nossa cidade, você vê que a principal função característica de um parque é uma árvore, é uma sombra, é um descanso. E a gente vê que Varginha não teve uma intervenção ambiental, um plantio de árvores em alta escala há muitos anos. Não, acho que eu nunca vi. E a gente tem os desafios do nosso plano de governo, da gente, nos 100 primeiros dias de governo do nosso mandato, nós vamos fazer várias interferências na gestão pública. E uma delas é o plantio de 100 mil árvores, né? A gente vai fazer um viveiro de 100 mil árvores para a gente inserir em todo o perímetro urbano de nossa cidade. Isso é um projeto ousado, né, com técnica. Não é só chegar lá e plantar e deixar a árvore lá daquele jeito, que você sabe que exige isso dos bairros, e os bairros fazem a toque de caixa no momento impróprio de plantio, não tem nenhuma regulação, não tem nenhum esclarecimento técnico em como plantar uma árvore, quando plantar uma árvore. Então você pega a exemplo de que qualquer cidadão verginense pode ir, é o Parque dos Dinossauros. Há muito tempo está esse parque lá e você vê lá um estado deplorável. Poderia, pelo menos, ter plantado árvores. É o que nós vamos fazer. Nós temos esse objetivo nos primeiros 100 dias de nosso governo. Esse viveiro já esteja pronto com as árvores plantadas em mudas para a gente replantar em toda a extensão do nosso município, com árvores tecnicamente permitidas, né? Não é qualquer tipo de árvore, tem que ser uma árvore que atende os requisitos básicos de arborização. Contra a agricultura, o tema também é sedutor. A gente quer levar o asfaltamento a todas as vicinais de nossa cidade, de nosso município. Nosso município é relativamente pequeno e nós queremos que a produção seja bem escoada, nós queremos atender bem nossos agricultores, e faremos essa pavimentação em toda a extensão do nosso município nas vias principais.
Mas não esbarra na questão ambiental também, o asfalto, a questão de aumentar a temperatura e impermeabilizar o solo?
Isso é tecnologia. Atrás do asfalto pode vir muito bem a arborização também nas margens da pavimentação da rodovia.
Ok. Vamos sortear mais um tema. Desenvolvimento econômico. Que tipo de incentivo o seu governo poderá oferecer para empresas de outras regiões do Brasil se instalarem em Varginha?
Olha, a minha maior preocupação é em relação à geração de emprego, renda, riqueza para a nossa cidade. A gente começa a ter muitos obstáculos em relação a isso. Agora já temos um obstáculo muito grande que a gente tem que superar, que é um pedágio na porta de nossa cidade, um pedágio relativamente caro. Hoje é mais fácil você entrar dentro de São Paulo, Belo Horizonte, que entrar dentro de Varginha. Fica mais barato entrar dentro das principais capitais do que entrar dentro de Varginha. Então isso já é um obstáculo muito grande. Então você colocar um outdoor lá na, na rodovia Fernão Dias, eu vou colocar. Se você quer colocar a sua indústria, a sua empresa em Varginha, procure o prefeito. Não vai procurar um assessor meu, é para procurar eu. Eu quero receber essa pessoa. Eu quero dar as condições para que ele venha em nossa cidade, instale a sua indústria, instale a sua empresa para nós, para gerar renda aqui, gerar riqueza. Nós perdemos várias empresas importantes que era dentro da porta da nossa cozinha, com todos os empregados praticamente morando aqui dentro da nossa cidade. A folha de pagamento da CBC variava em torno de 4 mil funcionários. E a hora que pagava a folha, Varginha tinha um movimento danado, porque o salário deles também era supervalorizado. Hoje, Varginha tem muitas empresas, mas os altos salários não ficam aqui. Os altos salários já são pagos em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então, a nossa preocupação é em relação à renda ficar e permanecer na nossa cidade, para fomentar o comércio. Nós também temos, dentro dos 100 dias, criar um fundo de para a gente ajudar relativamente os pequenos e micros empresários da situação tal qual nós já estávamos falando em relação ao centro comercial de nossa cidade.
O senhor citou o pedágio. O senhor acha que é possível rever essa tarifa, negociar com o governo, com a empresa?
Estando prefeito, eu já vou entrar com uma ação para rever esse valor. O pedágio não estava projetado. Estava projetado o valor de R$ 9,00. E com a audiência pública que ninguém participou, o governo do município, ele inseriu mais duas obras, que é a duplicação da praça de pedágio até a Princesa do Sul e da rotatória da Plínio Salgado até a saída de Três Pontas. Isso fez com que a empresa licitante ela pedisse um realinhamento de preço. De 9 ele foi para 14,30. Então eu não faria isso. Eu não faria isso e vou entrar com uma ação pelo menos para retirar essa parte. Isso a gente pode conseguir um recurso através do governo do estado, através do governo federal, mas não repassar pela própria população. O que a gente percebe é que nós vamos financiar essa obra. Isso é ilegal, isso não é justo. E a cidade mais prejudicada nesse pedágio hoje é Varginha, não tenha dúvida disso.
O senhor citou então que vai duplicar esses dois trechos de rodovia que o senhor citou, para que o pedágio não precise continuar nesse valor, é isso?
Ajuizar a ação para retirar da concessão essa duplicação, né? Porque nós estamos financiando, nós é que vamos pagar, o contribuinte é que vai pagar.
Mas quem vai fazer a obra?
Quem vai fazer a obra é a intervenção do governo do município com as emendas parlamentares. Para que a população tem que pagar mais sobre isso? Certo. Não é isso?
Vamos sortear mais um tema? Esporte e lazer. O VTC já está na responsabilidade da prefeitura. Qual que é o projeto do senhor para usar aquele espaço?
Então, eu não tenho dúvida de que o município sozinho ele não vai conseguir gerar um esporte de alto índice de competitividade, de envergadura. Nosso principal objetivo é fazer do VTC uma fundação esportiva, estabelecer parceria com um tipo Minas Tênis Clube, para a gente trazer competitividade de alto nível olímpico em nossa cidade. A gente vê que o município, gerando a própria CEMEL, os campeonatos são ínfimos, são precários, não tem uma competitividade de alto nível. Existe o esporte aqui em Varginha só por existir. Não tem um alto índice de desenvolvimento, de capacidade, de reconhecimento estadual e internacional. Nós queremos fazer do VTC uma fundação, abrir as portas para os sócios que ali estiveram e também o lazer, principalmente para a terceira idade, é onde nós todos vamos chegar e com alto índice. Né? A terceira idade, a tendência é ela aumentar. E ali será um esporte de lazer para a terceira idade, bem como fisioterapia e outras práticas esportivas.
Mas seria uma parceria público-privada para administrar?
Sim, através da fundação você consegue fazer isso.
Certo. Ainda nessa área, secretário, o senhor acha que a prefeitura deve apoiar empresários que mantêm times de futebol profissional na cidade?
Como é que é a pergunta?
A prefeitura deve apoiar financeiramente os empresários que mantêm times de futebol?
A prefeitura tirar dos cofres públicos para isso, eu acho muito desgastante, Estela. A prefeitura tem outros meios de conseguir ajudar muitas práticas de esporte, principalmente o futebol. Então, a princípio, eu sou contra, né? E ela pode a todo momento estabelecer parcerias com muitos empresários para ajudar os times.
Nós ainda temos um minutinho, vamos para mais um tema? Mobilidade urbana. No seu plano, o senhor já citou, né, a questão das estradas rurais, e também sobre a criação da Secretaria de Infraestrutura e Transporte. Então, esse assunto, mobilidade urbana, será um destaque no seu governo?
Sem dúvida. Você não consegue pensar Varginha sem a mobilidade urbana. Então, eu não conseguia, em hipótese alguma, planejar Varginha sem você pensar num projeto de mobilidade urbana. Um projeto onde a gente tem uma visão de médio e longo prazo. O anel rodoviário, a trincheira, as próprias vias da nossa cidade. O que determinar um técnico você fazer? Você projetar e pensar a cidade para o futuro. Isso é um grande passo, é o maior passo que Varginha vai dar para ela decolar em todos os aspectos.
Ok, 8:33, candidato Zacarias Piva, muito obrigada pela sua presença. A gente espera que tenha sido proveitoso para o senhor esse momento aqui. Já fica o convite, caso seja eleito, tenha a Itatiaia como uma parceira na divulgação das suas ações, né, lá na prefeitura. Muito obrigada por ter vindo.
Eu que lhe agradeço, muito o Rodrigo César, agradeço a você, Estela. É sempre um prazer estar aqui dando uma palavrinha aos nossos ouvintes e dizer que Piva está preparado para administrar nossa cidade com muito arrojo, com muita vontade, com muita coragem e, acima de tudo, será uma administração eficiente.
Muito obrigada. Amanhã, última entrevista dessa rodada, o candidato Leonardo Ciassi estará conosco às 8:00 AM. Bom dia, até lá.
Eleições 2024. Entrevista.
Na Refrigeração Teixeira tem tudo para câmaras frias, ar-condicionado, bebedouro e refresqueira, peças e equipamentos. A Refrigeração Teixeira informa a hora certa.
Na mais ouvida do Brasil, agora 8:34.
A novidade que vai revolucionar o seu jeito de dirigir está na Viamont Renault.